Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Ana Gomes, muito boa noite. Vamos ter a tomada de posse do novo governo já na terça-feira e esta semana mostrou-nos como vai ser difícil o ambiente de negociação permanente. Já conseguimos antecipar como é que vai ser este governo, como é que vai ser Montenegro como primeiro-ministro, ou, utilizando uma expressão do Presidente da República, só vamos saber se o melão é bom depois de o abrir?
Eu penso que o Presidente da República é capaz de ter razão nisso, porque, de alguma maneira, foi já perdida uma primeira oportunidade para dar uma boa impressão pelo Primeiro-Ministro, que esteve sentado no Parlamento naquele dia, enfim, com toda aquela confusão organizada pelo Chega, e que apanhou, digamos, desprevenido o PSD, enfim, que devia saber que o Chega não é minimamente fiável, estava a ver a forma como ele estava a utilizar aquilo, enfim, que o PSD dava por adquirido, contra o próprio PSD e, no fundo, contra a democracia, porque esse é o objetivo de André Ventura. E, portanto, felizmente que, e bem, o PS deu a mão ao PSD com um sentido de responsabilidade. Enfim, pode-se comentar o acordo, não sei se ele virá a concretizar-se. Ou alguém comentava que cabia ao PS os buracos do queijo, digamos. Não sabemos se o governo lá chega. À partida, queremos que chegue, porque será bom sinal, digamos, para o país.
Mas se isto mostrou-nos que terá de ser 24 a 24 horas, não é?
Tem sim, que sobretudo que tem que haver um processo intenso de negociação, e em particular com o PS, mas não só. Foi isso que o Soares, entretanto, veio dizer. Mas não sei se eles aprenderam, sabe? Porque logo naquele dia, logo a seguir, apesar de todas aquelas patifarias que o Chega tinha feito ao PSD, eles foram a correr a votar no candidato do Chega. Eu teria gostado, por exemplo, que o dito acordo, pela mão do PS, tivesse incluído justamente que aquele indivíduo que pertenceu a uma organização terrorista, lembro-me que foi aqui o nosso outro comentador, João Maria Joné, que referiu que aquela história de ele dizer eu só estava na parte política, pois é a história dos sujeitos da Al-Qaeda que dizem que só fazem os discursos, mas pertencem à mesma organização. E ter esta pessoa hoje como vice-presidente da Assembleia da República...
Mas, por outro lado, essa discussão faz sentido, tendo em conta que já passou tantos anos?
Faz todo sentido, na minha opinião. E ele só lá está, podia ser outra pessoa, mas ele só lá está porque teve os votos do PSD, e isso demonstra-me que o PSD não aprendeu nada, mesmo depois, é quase uma espécie de síndrome de Estocolmo à portuguesa, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Por isso vamos ver. Eu ainda, sobre esse dia, eu queria dizer, eu vejo aí um coro de laudatório em relação à eleição do Presidente da Assembleia da República, Dr. Aguiar Branco, e eu não partilho desse coro. Não posso esquecer que ele foi ministro da Defesa Nacional numa altura em que foi desmantelado o que havia de base tecnológica e industrial da defesa, em termos altamente questionáveis, os talés navais de Viana do Castelo, o navio Atlântida, etc. Altamente questionável também a própria maneira como a Justiça tratou e não tratou desses casos. E, portanto, eu penso que merecedor de particular escrutínio, porque é uma pessoa que veio do governo com esses antecedentes. Lembro que chegou a haver um presidente da Empordef que foi à Assembleia da República dizer que tinha encontrado alta corrupção na privatização dos estaleiros, que foi ao CIAP entregar documentação demonstrativa disso.
Portanto, não tem condições para este cargo, para si?
Não digo isso. Digo que é, no mínimo, tem que ser muito escrutinado. E logo no primeiro dia, logo no primeiro dia começou a falhar, porque assistiu impávido não só a um ataque miserável de André Ventura ao anterior presidente da Assembleia da República, ele com certeza não gostará que isso aconteça consigo, e assistiu impávido a um ataque miserável ao próprio primeiro-ministro, a um assunto ao primeiro-ministro, André Ventura tratando o primeiro-ministro por tu. E isso porque o presidente da Assembleia da República é aparentemente impávido, não sei, portanto, como é que ele desempenhará as suas funções, e veremos. Portanto, volto a dizer que é uma, enfim, é um assunto que temos, uma questão, um percurso que vamos,
e que vamos
com certeza
ter,
acompanhar.
Vamos ter de acompanhar. São muitos os desafios do governo e já lá vamos por pontos e de forma resumida, mas antes falemos do PRR. É uma oportunidade única, será que vai chegar a tempo e a horas, e como é que o governo tem de olhar para esta questão?
Pois eu acho que há muitas matérias onde rapidamente o primeiro-ministro tem que, e tem uma equipa bem preparada para, com experiência política, para fazer essa negociação. Enfim, haverá quem justamente sublinhe pela positiva que é um governo com muita experiência política, não governativa, mas política. Se calhar noutros tempos diz-se-ia que era um governo de boys and girls, mas é no sentido de que têm essa experiência política e, portanto, têm capacidade para fazer essa negociação, e sem dúvida que uma questão fundamental, desde logo, é a aprovação das medidas que são necessárias para a libertação das tanches do PRR, porque estão em causa, de facto, interesses diretos do país. Depois, há todas as outras questões relacionadas com aquilo que foram as promessas do PSD, e sabemos que não há falta de meios orçamentais, inclusivamente nem necessitando de um orçamento retificativo, como chegou a dizer Fernando Medina.
Mas há muitos especialistas que têm dito que os cofres, afinal, não estão assim tão cheios.
Pois, mas a questão é que há, como nunca houve, uma capacidade de corresponder a essas necessidades que, aliás, na minha opinião, como disse aqui muitas vezes, já deviam ter sido antes respondidas pelo PS. E ainda por cima, sendo agora alvo de promessas eleitorais por parte do PSD, não se entenderá que elas rapidamente não sejam satisfeitas, tanto mais que o próprio PS disse que as viabilizará. Mas isso, obviamente, também vai necessitar de alguma concertação, porque, obviamente, entre o que é que efetivamente será negociado e depois proposto, ainda há muita água a correr.
E o caminho ainda será longo.
Vamos
aos desafios de cada ministério. Vamos começar pelo Ministério da Administração Interna. A prioridade é mesmo resolver a questão dos polícias?
Eu penso que essa tem que ser uma questão absolutamente prioritária, como os polícias não deixarão de o fazer sentir, como aliás fizeram sentir ao anterior governo. E vai ser, de facto, um teste complicado. Não ponha em causa o currículo da ministra, que inclusive passou pela EGAI, passou pelo SIS, mas não sei se ela tem o peso político, e até também neste caso a experiência política, para uma negociação que vai ser particularmente difícil, porque também sabemos que essa é uma das áreas onde André Ventura e o Chega vão querer chicanear e entalar o governo de Luís Montenegro.
Portanto, aí a pressão será muita. Sobre a justiça, há também as queixas dos funcionários judiciais, mas Ana Gomes tem feito, como sabemos, muitas críticas ao setor, e nomeadamente à Procuradora-Geral da República. Que desafios é que terá a nova ministra em mãos?
Bom, são imensos. Eu não a conheço pessoalmente. Ouço dizer que na área dela é uma pessoa competente e dura a negociar, designadamente, mas também não conheço as ideias dela para o setor, e os problemas são imensos, desde logo, já referiu. Resolver o problema dos funcionários de justiça, auxiliares de justiça. As questões do recuperar da hierarquia no Ministério Público, quando temos uma Procuradora-Geral da República que ainda há dias dizia que, questionada pelos jornalistas sobre quando é que haveria uma decisão em relação ao processo Operação Influencer, que deitou este governo abaixo, o anterior governo abaixo, ela disse, não faço a menor ideia. Então, se ela não faz, quem é que fará essa ideia? Depois, as questões dos meios, designadamente para o combate à criminalidade e as perícias, etc., para a grande criminalidade económica e financeira. E um aspecto que eu tenho salientado imensas vezes, que é a questão da justiça privada, que, na minha opinião, é uma negação da justiça. sobretudo a chamada justiça ad hoc, é uma negação da justiça, é até um fator de perversão da justiça, de corrupção, incluído de magistrados, e não sei se, portanto, isto estará na agenda da ministra. Vamos ver.
Vamos ver. Na educação os desafios também são muitos. Temos agora os professores a pressionar. A AD queria
os
5 anos na recuperação do tempo de serviço. Os professores agora pedem menos, pedem 3, se não estou enganada. Saberá este novo ministério lidar com tanta pressão?
Este era um daqueles casos que eu sempre disse aqui, que não compreendia. Só Freud, possivelmente, é que explicará. Porque é que o anterior primeiro-ministro, ou ainda atual, depois da manhã...
Até terça-feira.
Não resolveu. O ministro designado parece-me uma pessoa com inquestionáveis qualificações académicas, bom gestor, fez acho um excelente trabalho na Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Mas os professores dizem que ficaram surpreendidos
porque é ideologicamente um neoliberal. Eu não vou alinhar nesse coro que diz que a junção ou a separação, quer dizer, tudo depende da equipa, dos secretários de Estado, mas há uma coisa que me preocupa porque eu vi num programa, na RTP3, naquele programa em que eu participo, a volta e meia, Tudo é Economia, dizer que a educação carece de medidas, mas as medidas não vão agradar aos professores. Alto e para o bairro. Se é para continuarmos a guerra com os professores, bom, temos tudo ensarilhado. Já bem basta. Portanto, vamos aguardar.
Na saúde, também um desafio imenso. Montenegro diz que ia apresentar um plano de emergência logo
para 60 dias, em 60
dias. Os primeiros 60 dias. Será um penso rápido para um setor que precisa de mudanças ou o curativo tem de ser diferente?
O problema é qual é o curativo. Eu não tenho dúvidas que a ministra é uma pessoa experiente, esteve à frente de Santa Maria, aliás, designada pelo PS. Só que qual é a orientação dela? É isso que vamos ver. Se vai assentar tudo em justamente passar recursos do Orçamento de Estado e do público para o privado, através das PPPs e outros esquemas de outsourcing, na minha opinião, isso não será um bom serviço prestado à saúde do nosso país, mas vamos aguardar.
E a questão também será saber como é que vão segurar os médicos no Serviço Nacional de Saúde também.
Essa é uma questão essencial. Quer dizer, quando nós sabemos que, por exemplo, uma parte extraordinária dos recursos públicos foram, por exemplo, para pagar aos tarefeiros em horas extraordinárias, que no fundo são exatamente os mesmos médicos e os mesmos profissionais que deviam ser pagos, bem pagos, integrados nos quadros do Serviço Nacional de Saúde, aí está exatamente uma receita que não fazia sentido nenhum antes e não faz agora, e se é para continuar por essa via, não vamos melhorar. Mas vamos dar o benefício da dúvida.
Vamos ter agora as infraestruturas e a habitação juntas outra vez, e com duas enormes batatas quentes, a questão da TAP, a questão do novo aeroporto e a questão da crise na habitação, não é?
Muitas mais, porque há muitas outras questões. E aí é que me parece que é um dos casos mais problemáticos, porque eu confesso que não tenho confiança num ministro que foi quem fez a primeira desastrosa privatização da TAP nas condições em que fez. E ainda por cima, com o caso da troca dos aviões, do Airbus, que está a ser de resto investigado pela Justiça, quando há também o caso da ANA, da privatização da ANA, ainda agora a Presidente da Comissão Técnica Independente do Aeroporto veio realçar como esse contrato é absolutamente ruinoso para os interesses públicos. Foi feita nessa altura, quando ele era membro dessa equipa, e que agora vai continuar a ter também uma responsabilidade. E há, eventualmente, aí também um tremendo conflito de interesses, porque, obviamente, a questão do aeroporto não está da escolha da localização do aeroporto, não pode ser indiferente àquilo que são os interesses da Vinci, que é quem hoje beneficia dos lucros dessa privatização ruinosa da ANA e criminosa, do meu ponto de vista, para os interesses públicos. Portanto, isso não me inspira confiança nenhuma.
Ainda lhe dá o benefício da dúvida ou para si, não, não, Pinto Luz não tem mesmo condições para
acho
este
que eu,
ministério?
Olha, para mim é o sinal de alarme mais elevado. Portanto, máxima atenção, máximo escrutínio. Por exemplo, também na área da habitação. Eu gostaria que, por exemplo, finalmente o Estado tivesse a coragem de usar o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, para intervir e, por exemplo, para baixar as taxas de juro dos empréstimos à habitação. Mas com este ministro, não acredito nada que isso aconteça. Infelizmente já não aconteceu com o PS e devia. E portanto, isso não depende só do setor da habitação, depende da articulação com a economia, mas, portanto, não estou otimista, não.
E é para a economia que vamos olhar agora. Será que a AD vai conseguir alcançar o crescimento económico que espera?
Eu tenho dúvidas. Não ponho em causa a competência académica do ministro, mas viu-se que politicamente ele é bastante inábil, e aliás ainda se viu agora, à frente da bancada do PSD no Parlamento, que chegou a falar de coligação negativa quando o PS é que estendeu a mão ao PSD para o tirar daquela embrulhada. E não sei, não conheço o programa fiscal, outro programa económico à AD que não seja do choque fiscal. Ora, nós sabemos que o atual governo baixou 4 mil milhões de impostos ao longo de 8 anos. E o programa do PSD prevê baixar 5 mil milhões em 4 anos. Não, ao mesmo tempo que nós vamos ter regras financeiras mais apertadas a nível europeu, vamos, portanto, ter que continuar a baixar o déficit e a dívida progressivamente. Acho que fiar-se num choque fiscal para fazer a diferença em termos de política económica e garantir o crescimento do país, acho que não vejo estratégia nenhuma.
E baixar os impostos com tantas promessas, vai conseguir o melhor dos dois mundos?
É exatamente isso que eu tenho muitas dúvidas e tenho depois muitas dúvidas em relação a políticas setoriais. Por exemplo, o mar. Não se fala do mar. Está para ver se há, o que é que há, se há uma Secretaria de Estado do Mar que de facto integra o mar nas suas diversas vertentes. O mar é um grande potencial deste país, que nós desprezamos há anos, em todos os domínios. E portanto, enfim, veremos, mas não estou particularmente otimista.
Cultura.
Cultura. A ministra é, indubitavelmente, uma pessoa qualificada no setor. Veremos se tem capacidade. Esta é uma área, por exemplo, onde recentemente vi uma das últimas medidas do governo do PS que me pareceu desastrosa, foi a de consagrar um suposto esquema de mecenato, promoção de mecenato, à conta de dar vistos gold por 500 mil e 250 mil. Acho que uma vergonha. Não só o esquema dos vistos gold, aliás, em contradição com o que o governo de António Costa tinha finalmente decidido, como epá, isto é vender o país e vender muito barato. Acho vergonhoso e, portanto, olha, gostaria de ver se ela reverte isto, mas duvido, porque a política deste governo vai ser mais e mais vistos gold a todos os pretextos e lamento, mas eu acho que isso é perigoso para o país, a todos os domínios, inclusivamente do ponto de vista da segurança e deprimente realmente.
Em relação à imigração, que tem sido, como sabemos, uma bandeira do Chega, como é que o governo tem de lidar com esta questão?
De frente e assumindo que é preciso, sobretudo, apostar na integração. Nós não temos um problema de imigração. Nós até somos dos países europeus que menos refugiados políticos recebe. Nós precisamos é de integrar devidamente as pessoas que vêm para o nosso país e que trabalham e que nos ajudam a sustentar a segurança social e a manter vivos setores imensos e, portanto, respeitar os seus direitos básicos, exigir o respeito pelos empregadores e aí, sem dúvida, como aliás estamos a ouvir as organizações não-governamentais que se substituem ao Estado dando apoio a muitos dos migrantes que hoje estão em condições de total carência e desproteção, a exigir que o Orçamento do Estado consagre meios para a AIMA fazer o seu trabalho, pôr em dia o seu trabalho e ter toda uma estrutura que efetivamente integre as pessoas, promova a reunificação familiar, etc., exatamente para não dar gás à exploração populista, racista e xenófoba que alguns não deixarão nunca de fazer.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros também vai ter aqui alguns dilemas. Estamos em tempos de guerras na Ucrânia, em Gaza. Que prioridades é que tem que enfrentar?
Eu penso no Ministério dos Negócios Estrangeiros. É muito importante recuperar os assuntos europeus para os negócios estrangeiros. A articulação com a Defesa Nacional vai ser muito importante, exatamente por causa desse contexto internacional de guerra na Europa, porque a Ucrânia é guerra na Europa. Independentemente de achar que os dois ministros têm bastante experiência, até pelo percurso no Parlamento Europeu, portanto, quer Paulo Rangel, quer Nuno Melo, para lidar com estas pastas, eu penso que eles têm também alguns problemas, até posições que tomaram no passado. E, por exemplo, vejo que Paulo Rangel vai ter que tomar particular atenção à questão do relacionamento com Espanha, onde ele criou muitos anticorpos nas posições que tomou, por exemplo, em relação ao governo de Sánchez, com quem agora vai ter que lidar, claro, como Mené, à conta de questionar a amnistia dada aos presos políticos catalães. Também na própria questão de Israel. Imagino que para este governo seja mais difícil tomar uma posição de princípio e consentânea com a defesa dos direitos humanos e do direito internacional, que a questão de Israel e de Gaza e do que está a passar em Gaza, enfim, na sequência do bárbaro ataque terrorista de 7 de outubro. Mas o que estamos a ver é a barbárie.
Mas isso porquê? Porque Paulo Rangel tomou posições não, nesse sentido?
Não, mas porque haverá tendência, haverá mais dificuldade, suponho eu, e portanto o país tem uma trajetória na área de defesa do direito internacional que é consentânea com o seu interesse e dos direitos humanos. Portanto, é muito difícil, por exemplo, argumentar nessa base em favor da Ucrânia e a ignorá-los, por exemplo, em relação à população palestina que está neste momento, como vemos, a ser alvo de uma limpeza étnica, de uma barbárie sem nome. E ainda por cima, quando isto também envolve o relacionamento com os Estados Unidos, que também estão cheios de contradições, não é? Porque é o governo de Biden
a pedir cessar fogo,
que está
a
fornecer armas a Israel, embora a população israel esteja na rua também a querer livrar-se daquele governo, deste criminoso que se chama Netanyahu, que eu espero ver diante do Tribunal Internacional Penal um dia.
Estas questões da guerra levantam questões, lá está, sobre a defesa quer da Europa, mas também sobre a defesa de Portugal, que tem sido um setor tão esquecido. Com as ameaças e com as mudanças geopolíticas, isto tem de ser agora uma aposta forte do novo governo?
Pois, nós não sabemos é se o novo governo vai ter só um horizonte para já limitado, de curto prazo, para chegar a outubro, e depois, enfim, ter o teste que resultará do Orçamento de Estado para o próximo ano, ou se vai, desde já, embora precise de ter medidas de curto prazo, também ter já uma visão estratégica. E então essa passaria, obviamente, por não ignorar as absolutas necessidades do nosso setor da defesa, que é uma questão de facto de defesa de todos nós, dos cidadãos, não é apenas de correspondentes às nossas obrigações em termos europeus, no momento em que a Europa está em guerra.
E de cumprir com os 10%?
Não é só isso, os 2%, claro. É sobretudo estarmos de facto equipados e sobretudo termos efetivos. E, por exemplo, eu concordo, e não tenho problemas nenhums, eu que sou de esquerda e que trabalhei 15 anos na Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, sou a primeira pessoa a dizer que concordo, e já falei disso aqui, com um serviço militar obrigatório para homens e mulheres. Não lhe chamemos isso um serviço à República, que tem uma componente civil e uma componente militar. E uma componente militar que hoje em dia, até porque a guerra é uma guerra diferente, é uma guerra tecnológica, estamos a vê-lo com drones, com, por exemplo, a chamada guerra híbrida, a desinformação, etc. É uma guerra que exige hoje toda uma outra panóplia de capacidades que nós não temos investido nelas, desde a ciberdefesa até às questões, por exemplo, da defesa das nossas infraestruturas críticas, do nosso território, do nosso mar, até à defesa em relação ao lado que é a articulação civil-militar com o lado da proteção civil, da própria segurança civil, por exemplo, em relação aos combates, à defesa contra o terrorismo. Sabemos que estamos neste momento também na Europa, não foi só na Rússia, sobre uma ameaça de ataques terroristas. E, portanto, ter gente... E
ainda há anos passámos por
isso. A gente jovem, capacitada desses desafios, alguns deles a ganharem formação que depois até lhes serão úteis nas suas carreiras profissionais, disponíveis para prestar esse serviço à República, quer na parte militar, digamos, armada, quer na parte não armada, e designadamente também nas componentes da proteção civil, da proteção ambiental, da proteção contra incêndios, etc. Eu acho que isto tinha que ser... E isto é uma área que implica uma articulação de vários ministérios e implica, obviamente, adequada dotação financeira, coisa que não tem havido, não é? Ainda há bocadinho eu vi aqui o Jornal Pinto Ramalho a dizer que num programa 2020 que em 2012, nos tempos da Troika, se previa que as Forças Armadas tivessem 32 mil efetivos, não, hoje estamos reduzidos a 21 mil efetivos, quer dizer, temos mais chefes do que índios, é ridículo. E não temos capacidades, sabemos que hoje tecnologicamente isso implica muitos recursos, já falei das várias áreas, não temos a base tecnológica da defesa, tecnológica e industrial da defesa, foi desmantelada.
O que existe, muito não funciona, portanto, está avariado.
Portanto, nós temos aqui um investimento brutal a fazer, que obviamente não é num ano, é de muitos anos, programado, implica uma articulação com diversos setores, incluindo, por exemplo, também com o setor da educação, da economia, das finanças, etc. E para isso é preciso uma visão estratégica que eu espero que este governo, ou que um governo português pudesse ter. Não tenho muita esperança, mas acho que temos que ter esse nível de exigência porque os desafios são tremendos.
E ainda agora acabamos um período eleitoral, mas já vai cheirar a campanha daqui a pouco, ou aliás nem deixou de cheirar. Por aquilo que vemos. Temos eleições na Madeira já a 26 de maio e depois as europeias. Como é que o PS e o PSD devem encarar este período?
Bom, sim, estamos em campanha, como disse. E no caso da Madeira, é uma das questões que eu gostaria, que acharia central, e que não se põe apenas ao PSD, mas também se põe ao PS, é como é que encaram a questão da Zona Franca da Madeira? Vão ter que continuar a ter a mesma posição de avestruz, de não olhar para o que a Comissão Europeia lhes diz, para o que está em causa, para os interesses do povo da Madeira e, no fundo, do povo de Portugal, ou vão continuar a privilegiar os esquemas das grandes empresas internacionais, muitas delas altamente questionáveis, que se acobertam na Zona Franca da Madeira. Baixando, do resto, o nível, o PIB da Madeira de maneira a não, ou aumentando, inflacionando o PIB da Madeira de maneira a não deixar a Madeira, por exemplo, receber fundos europeus que poderiam ser capitais para o seu desenvolvimento. Em relação às europeias, sim, é um grande desafio para todos nós. Os cidadãos portugueses têm que perceber que boa parte da legislação que se aplica em Portugal faz-se no Parlamento Europeu. Nós precisamos ter bons e boas deputadas no Parlamento Europeu. Portanto, essas eleições são muito importantes. Aqui, muitas vezes, a legislação é só transporta, muitas vezes mal transporta. E nesse domínio, nós não podemos também esquecer exatamente que estamos neste quadro decisivo para a Europa. Neste momento está em curso uma investigação no Parlamento Europeu sobre as infiltrações que Putin fez no Parlamento Europeu, pagando a deputados para defender os interesses russos. E acho inacreditável que um partido político português, neste o partido da extrema-direita chega, tenha apresentado um candidato, já anunciado como candidato, uma pessoa que defendeu publicamente posições pró-russas. Portanto, parece-me que, mais do que nunca, este é um debate...
Que tenha continuado a passar a mensagem que está a favor da Ucrânia.
Mas as contradições nós sabemos. Ventura diz o contrário do que disse meia hora antes. Aqui também as contradições são tremendas. Ele pode dizer que é a favor da Ucrânia, mas apresenta um candidato ao Parlamento Europeu que tem todo um registro de comentários claramente a ecoar os pontos de vista russos e a criticar a Ucrânia por se defender daquela agressão. E é exatamente por isso que eu digo isto aqui e digo onde quer que seja. Nós não nos podemos intimidar com o Chega. Nós temos que enfrentar o Chega, desmontar, desmascarar as contradições do Chega. Muita gente amedrontar-se-á, eu não me amedronto. E estou aqui a dar a cara exatamente a dizer isto e a dizer que vou, como cidadã portuguesa, à luta para desmascarar todos aqueles que querem infiltrar-se no Parlamento Europeu para destruir a Europa e para desvirtuar o que a Europa é suposto ser em termos de união política que sirva, de facto, o conjunto dos cidadãos e que defenda direitos essenciais, direitos fundamentais para todos e não teses racistas, xenófobas, instrumentalizadas para propósitos que são que servem outras potências contrárias aos nossos interesses, designadamente a Rússia de Putin.
Ana Gomes, 30 segundos para a nota final.
É de louvar, eu há bocadinho critiquei o anterior Ministro da Cultura por esse esquema de vistos golden que abarcou a propósito do mecenato, a pretexto do mecenato, e barato. E agora quero louvar o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Nuno Félix, que sai, que acaba de deixar instruções muito específicas à Direção-Geral da Autoridade Tributária e à Diretora-Geral em particular, que tem estado a boicotar há anos aquilo que têm sido diversas injunções, designadamente até da Procuradoria-Geral da República, para cobrar os impostos às grandes operadoras elétricas pela utilização das nossas barragens. E não há desculpas para a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, se se mantiver, ou quem quer que lhe suceda, se não se mantiver, que passe imediatamente a cobrar as barragens, refazendo a avaliação que se impõe e não continuando a dar as borlas que tem estado a dar às grandes operadoras elétricas, em detrimento do interesse nacional.
Ana Gomes, e assim que fechamos?
Acho que foi uma atuação de corajosa do secretário de Estado, Nuno Félix.
E é com essa nota final que terminamos o comentário desta semana. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.